Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos no ar, ao vivo, com mais um Vai da Pé na Rua, todas as quartas-feiras, aqui na sua central de podcasts, das 6 às 7 horas da noite, das 18 às 19, aqui nesse horário louco brasileiro. Mais uma vez aqui na Central 3, lembrando para vocês o endereço www.central3.com.br. Você confere todos os programas que já rolaram aqui no Vai da Pé na Rua e também toda a programação de qualidade aqui da Rádio Central 3, certo? Ao vivo também pelo nosso Facebook, facebook.com/revistavaidapé, a página da Vai da Pé. Aí nas redes sociais, você acompanha o programa na íntegra com a gente e manda a sua pergunta nos comentários para o programa de hoje, que, mais do que especial, estamos aqui recebendo os diretores Rafael e Conrado do documentário Limpam com Fogo. Salve, salve, gente. Primeiro, boa noite aí na Central 3.
Boa noite para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí sobre especulação imobiliária, direito à cidade e esse problema que vem se alongando ao longo dos anos aqui em São Paulo, dos incêndios em favela, que infelizmente se repete cada vez mais.
Yes. Boa noite a todos os ouvintes. O Conrado já apresentou aí um pouco. Vamos estar ao longo do programa aí falando um pouco sobre o nosso documentário.
Yes, máximo respeito aí. Então, daqui a pouquinho a gente já começa o debate aqui com eles para falar bastante do documentário e também desse problema que há muito tempo já vem aí sendo frequente na cidade de São Paulo, os incêndios nas favelas, um caso muito mal explicado aí que a gente vai tentar entender melhor durante a noite de hoje. Certo, mano Alan, presença ilustre hoje aqui, salve, salve.
Salve, salve, mano Shei, valeu aí, né, sou quase um convidado aqui de tanto...
Jamais.
De tão
jamais.
Poucas vezes que eu colo aqui, né, mas estamos aí animado para conversar com os diretores, tem muito assunto para falar aí... E tem muita coisa pra rolar, né? As colunas, nossas queridas colunas e a nossa não tão querida coluna do Kaká. Espero que o Kaká não esteja ouvindo aí, né? Mas é isso aí. Eu vou dar um boa noite aqui pro Vitão e pro Gil, que tá quase chegando.
Yes, máximo respeito, mano Alan. Boa noite pra você também, boa noite aí pros nossos convidados. Agradecer mais uma vez o espaço da Central 3, aqui nos trabalhos técnicos do gigantesco Leandro e a mim, certo? Você que não conhece, procure aí o blog do Periquitão, belos textos analisando toda essa torcida palmeirense aí.
O mais bravo palmeirense de São Paulo.
O mais bravo, não fure a fila, tá ligado? Não fure a fila, não vacila. Mas é isso, entendeu? Máximo respeito, Central 3. Queria mais uma vez salientar que a programação daqui é muito massa também. Você que não conhece, procura aí o Dibradoras, procura aí o Trivela, procura o Som das Torcidas e o meu time de botão também. Muito massa a programação. É só entrar ali no Central 3, 3
Conexão
e numeral.
Conexão Sudaca também. Conexão Sudaca é um que eu gosto bastante.
Conexão Sudaca, tem o próprio Trajano, né, mano?
Que aí e, já... agora temos também Gerd Wenzel aqui, né? Tchau, tchau!
Tchau, tchau!
Sensacional, é isso aí.
Máximo respeito. Então, velho, queria começar já aí nosso primeiro bloco, velho.
Só vamos passar a bola aqui pro nosso grande Gil Reis. Acaba de chegar nos estúdios com a camiseta da Combosa Seletiva. É isso mesmo? Salve, salve, Gil.
É isso mesmo, mano Shei. Salve você, os convidados. Desculpa o atraso aí, galera. Mas acontece nessa cidade. É isso, camisa da Combosa Seletiva, mano. Grande Mano Bispo, estive com ele hoje. E vamos falar disso já já, né, Pai Vitor?
Então já fala, velho. Eu falo na sequência.
Opa, então é isso. Já vamos começar falando da situação lá do Glicério. Desculpa que eu tô meio ofegante, velho. Vim correndo.
Você quer passar a bola?
Acredito. Sabe o que a gente pode fazer, então, Gil? Já que estamos em uma semana atípica aí pra Vai da Pé... A gente pode dar esse tempinho para você descansar enquanto a gente fala do lançamento da campanha de financiamento coletivo da Vai da Pé, a nossa primeira campanha aí, né? Nunca pedimos nada, pela primeira vez a gente abrindo aí o espaço para as doações dentro da plataforma Benfeitoria. Quem já conhece sabe que rola muito legal lá, uma campanha recorrente, você pode doar mensalmente para a Vai da Pé, para Vai da Pé continuar existindo aí com a sua estrutura de redação, com o programa de rádio, com os vídeos que a gente faz, as séries, também com a revista impressa que a gente pretende voltar no começo do ano que vem. Então, para tudo isso acontecer e muito mais, você acessa lá benfeitoria.com/vaidapé para doar qualquer valor aí pro coletivo Vai Dar Pé. Tem um vídeo também muito legal ali, feito pelo João Miranda, nosso grande sujão. Qualidade máxima ali, de edição. Então confira, compartilhe se não puder doar também para os amigos. E se você só puder doar um valor avulso, é só acessar www.vaidapé.com.br/sobre. Porque ali no...
Oi?
Pode tudo, pode tudo. É basicamente isso. Estamos aceitando quaisquer doações aí e também para fortalecer o nosso coletivo, seguir junto produzindo conteúdo que há mais de 5 anos a gente já produz aí na Vai Dar Pé. Então é isso, apoia a Vai Dar Pé, apoia a mídia independente. O Vitão já vai colocar aí nos comentários, em cima dos comentários do nosso live, a campanha para você clicar e poder doar ali e compartilhar com os amigos, certo?
Já agora... está lá, mano. Cheio. Já está lá? Não fui nem eu, mas já está lá, velho.
A campanha é essa mobilização doida aí. Máximo respeito a todo mundo da Vai Dar Pé aí, que está na sintonia do programa também. Agora sim, mano Gil. Manda bala, meu velho.
Primeiramente, um prazer dividir o microfone com você, mano Cheio. Você sabe, é nóis. Isso vai mudar daqui a pouquinho, a gente já vai reconfigurar. Mas, seguinte, hoje de manhã estive lá na Nova Glicério, cooperativa de catadores, que está sofrendo com a ordem de despejo dada pelo governo do João Dória desde abril. Muitos trâmites processuais, a gente vai explicar direitinho em matéria que a gente vai publicar na Vai Dar Pé, mas eles estão resistindo e é o momento de união lá, todo mundo numa luta política muito forte, para mostrar que realmente esse trabalho ele é muito mais do que só levar comida para dentro de casa, né, Cheio? Ele é muito importante para a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Hemisfério Sul, e a gente ainda não conseguiu valorizar os catadores no século XXI. Então tá aqui também o projeto do Mano Bispo, com Bosa Seletiva, um salve Bispo, salve, grande salve. Lutador. Aqui, ó. Yes. Sei, o Bispo falou que gosta de rosa, mano, por isso essa camisa aqui, estilosa.
Bispo que esteve na rádio do Cidadão com a gente, né, Gil?
Esteve na rádio Cidadão com nós, ali começou uma relação, né, que vai dar frutos. É isso, um salve, mano, Bispo e com Bosa Seletiva. Eu quero falar mais, não vou parar. Vou mudar um pouquinho de assunto, ainda vou fazer mais dois informes. Primeiro, hoje, 1:30 PM, mais ou menos, a Câmara de São Paulo... Foi ocupada pelos estudantes, um salve, a gente que já está nessa caminhada com eles falando do corte do passe livre estudantil, e essa é justamente a pauta que gerou essa ocupação. Então toda a força para os moleques, tamo junto, e a gente vai cobrir também com certeza, né? Não tem como, o André Zucolo já deve estar de olho aí, já deve estar na espreita.
Para complementar aqui, Gil, já que essa notícia é urgente aí e quente, foi hoje à tarde, também trabalhadores da cultura e movimentos sociais exigindo o fim do projeto de privatização da cidade aí proposto pelo prefeito João Dória, que já está em análise na Câmara e que já é batata que vai passar, né? Os caras já falaram que vai passar, então a pressão popular é essencial para não permitir aí que a cidade de São Paulo seja literalmente vendida, né?
É isso aí, mano, Cheio. Complementou, bonito. É isso, a gente tá junto nessas lutas aí do Glicério e também com os estudantes e o pessoal da cultura. Todo mundo já veio aqui no programa, a gente tá junto e eles sabem disso. A Vai Dar Pé tá sempre colando aí com os movimentos. Apoia a Vai Dar Pé, né? E último recadinho, mano, parabéns hoje pra minha mãe, que é aniversário dela. Salve, mãe, te amo.
Mais
mano.
Importante pro final, né?
É isso aí, mano, Alan, um salve.
Isso aí, um grande salve para a mãe do Gil. Qual é o nome da sua mãe, Gil?
Dona Cleusa Capelossi, linda, mãe de quatro filhos, mas os dois últimos são os melhores, porque são gêmeos. Salve, Jão.
Veio junto, né? Veio junto no pacote. Máximo respeito aí, Dona Cleusa, pelo grande filho aí que tem. Ó, que momento bonito. É isso aí. Pai Vito, manda a bala aí com o nosso informe de notícia pra gente não enrolar nesse debate, velho.
Então, já tentar ser bem breve aqui, porque só que ontem rolou ali na primeira Câmara Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, retomaram o julgamento do habeas corpus, que a defesa do Rafael Braga entrou, né, e foi negado o pedido e ele foi mantido preso. O desembargador Luiz Sveiter pediu vista do processo e votou pela liberdade do Rafael Braga, certo? Mas os desembargadores Kátia Monerá e Antônio Boente, que já tinham votado pela prisão dele, não mudaram de posicionamento. Então Rafael Braga continua preso por 0,6 gramas de maconha e 9,3 de cocaína e um rojão, que eu saiba é legal ter, né? Mas ele foi, só para lembrar, ele foi condenado a 11 anos e 3 meses de prisão, unicamente com base na palavra dos policiais. Então é isso, Rafael Braga continua preso, o Vai da Pé na Rua faz questão de lembrar que a prisão dele é uma coisa que a gente tem que voltar a falar o tempo inteiro e tem que protestar em cima disso, certo?
O pessoal já deve estar assim, pô, mas toda semana esse cara é isso aí, mais
toda semana,
velho. Todas as semanas continuaremos chora, falando cacá. Aqui. Chora Cacá Tibérios, é isso aí. E liberdade para Rafael Braga.
Sim, queria também lembrar, já que vocês falaram da Câmara, que Fábio Capês também não foi condenado pela máfia da merenda, certo? Ele mesmo aí que a gente comentou aqui no programa com as torcidas, quem quiser saber melhor é só procurar ali no site da Central 3. Era o promotor de justiça na época daquele escândalo de terem deixado um monte de material de construção numa final de jogo de Copa São Paulo, que acabou com muita gente ferida, com gente morta e etc. E Fábio Capês, porque a gente tem que repetir o nome dele,
Fernando, né? Capês.
Fernando Capês, desculpa. É, também não foi punido pela máfia da merenda. E esse máximo respeito aí a todos os estudantes que estão na Câmara neste momento.
É isso aí, manda bala, Alan.
É, eu só tenho aqui um lembrete, assim, outra coisa que a gente tem que sempre lembrar é que domingo, agora, completa 2 anos da chacina de Osasco. É, então, foram 23 mortes. E 7 feridos, se eu não me engano. E aí é uma coisa que a gente tem que ficar sempre lembrando, porque é um procedimento que mesmo, se eu não me engano, nesse caso, 3 policiais foram
indiciados, né?
Em um GCM, mas é um processo que continua acontecendo em outros lugares, mas sempre da mesma forma, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre ficar martelando e ficar sempre lembrando aí. Então, domingo... completa-se 2 anos da chacina de Osasco, que foram 23 mortos e 7 feridos.
É isso aí, se quiser saber mais sobre o que aconteceu na região ali de Osasco, Carapicuíba, em agosto do ano passado, entre no site vaidapé.com.br, a matéria tive o prazer de fazer ali... Tive o prazer de fazer ali junto com Yuri Salles, bem completa a matéria, confira no site da Vai da Pé. É isso, né, Pai Vitor?
É isso, eu só queria mandar um salve pra Pipoca do Chiclete lá de Salvador, que tá criando não só grandíssimos boxeadores como Esquiva Falcão, mas também grandíssimos snipers com ovos. Máximo respeito à Pipoca do Chiclete, certo? E fechar o bloco agora com a música do Emissário, certo? Emissário que a gente recebeu ali nos estúdios da Rádio Cidade FM, ele fez um EP chamado Indefinido. Tem participação de uma rapaziada aí na produção, Slim Rimografia, Skitter, DJ Soul Jazz, e ainda tem Jeff Boto, que também recebemos já, Bruno Dupré, e essa música que a gente vai ouvir chama Alma Brava e tem participação do Bocato, certo? Então, máximo respeito, a gente já volta aí pro segundo bloco, quer dizer, a gente já volta com o Mano Próximo, né, Shay?
É isso aí, voltamos
com o Mano Próximo e em seguida, Plow, discussão, então,
yes.
Vai que vai.
Eu vou pelas escadas que quase ninguém quer passar. África de Santo Amaro, os preços são mais caros. Avisa ela que eu vou lá. A minha alma é brava. Eu vou pelas escadas que quase ninguém quer passar. África de Santo Amaro, os preços são mais caros. Avisa ela que eu vou lá.
Juntando caque e as pontas, pensando em tudo aquilo que eu fiz e desaponta e diz a lenda. Quem é culpado se arrependa, é tudo muito claro que se chega até com venda. E é tenso, senso, tem que sofrer em silêncio, mas não vou me culpar, vou aceitar que dói menos. O menos é mais, tanto fez, tanto faz, ter razão ou ter paz, desrespeito jamais. Faz parte pra quem faz arte, as contas não bate, já rola um debate. Aquele desgaste, é o cachorro que late, as amigas biscate, é o som do tabaco, o curto-se que late. A ideia é o resgate, é aquela biade, o mano da night, é a foto do site, que tudo faz parte, quer ser novidade. Se termina num fight, essa noite tá bright. E o que será da manhã? Eu fico meio pá, você fica meio pan, se eu te ligo pra cobrar.
Seu saldo insuficiente, parecido a chamada. Por favor, recarregue seu celular.
Eu não vou tentar novamente, você não é o que vende. Eu não sou tão prudente, se é que me entende. É quente, é quente, é quente. A minha alma é brava, eu vou pelas escadas que quase ninguém quer passar. África de Santo Amaro, os preços são mais caros. Avisa ela que eu vou lá. A minha alma é brava, eu vou pelas escadas que quase ninguém quer passar. De Santo Amaro, os preços são mais caros. Avisa ela que eu vou lá. Você tem dúvida, eu tenho certeza. Eu reparo na sua blusa, você enquanto as brejas. A gente se acusa e levanta da mesa. As palavras que você usa tiram sua nobreza. A beleza de um rei ou classe de rainha. Se soubesse o que eu sei, talvez ficasse na minha. Me diga onde causei, que eu apago essa linha. Faltou dinheiro esse mês, a gente segue caminho. As coisas vão melhorar, os rap vão vender. Mas se você não acreditar, eu não consigo correr. Sei que é difícil confiar, então vai lá, pode crer. Vai sair com seus amigos, eu vou fazer o meu rolê. Mas a fita não é essa, eu vou sair, vou trampar. Vou fazer a minha preza, pra mim é trabalhar. E o resto não interessa, quer ir, vamos lá. E vamos voltar sem pressa.
Desconfiança, insegurança, traição. O frio da alma reflete a solidão.
Sua alma, minha calma, minha calma, minha calma, minha calma, minha calma, minha calma. É brava, minha alma, minha alma, minha alma, minha calma, minha calma, minha calma, minha calma. E disso eu não tenho dúvida, que você pra mim é uma dádiva. É tipo um pezinho de arruda, e nós dois fazemos essa mágica.
A minha alma é brava, eu vou pelas escadas que quase ninguém quer passar. África de Santo Amaro, os preços são mais caros. Avisa ela que eu vou lá. A minha alma é brava, eu vou pelas escadas que quase ninguém quer passar. África de Santo Amaro, os preços são mais caros. Avisa ela que eu vou lá.
Arriba, muchachos, ligados no Vai da Pé na Rua! Acai, mano, próximo com mais uma coluna revolucionária.
Salve, mano, próximo, tá até de sombremo hoje.
Claro, jovem, afinal ontem, dia 8 de agosto, nascia Emiliano Zapata Salazar, ou Mano Zapata para os íntimos.
Mano, próximo, sei que esse Mano Zapata aí era mexicano, né?
Sim, jovem, um mexicano zica, senta aí que eu te cuento. Mano Zapata nasceu em 1876 em São Miguel, Ananequega, São Miguel. Anenecuilco. É difícil falar este nome. No pequeno estado do sul do México, Moleros. Naqueles tempos a chapa estava caliente no país. Os grandes proprietários de terra, os donos das haciendas, se expandiam e engoliam os povoados indígenas, os chamados pueblos. O esquema era aquele clássico que a gente já conhece, né? Fraude nos registros das terras e chumbo para quem não gostasse. Nessas, muitos indígenas acabavam virando escravos por dívidas. Outro clássico do conflito de terras.
Mano, próximo, o governo não fazia nada.
Claro que fazia. O governo ajudava os vacilones. Na época, o México estava sob uma ditadura comandada pelo militar Porfírio Díaz, que estava fechado com os fazendeiros. Nesse cenário, não demorou muito para os nativos começarem a ir pro pau, né? E foi nesse clima apimentado que surgiu o Mano Zapata.
Ah, então o Mano Zapata era um índio zica que saiu metendo bala nos fazendeiros?
Não, cabrón. Zapata era de uma família de pequenos fazendeiros chamados rancheiros, que chegaram até a apoiar o Porfírio Díaz. Eu conheci o Mano Zapata numa tourada, que era o maior evento social daquela época no México. Um dia a gente tava lá tomando uma tequila depois da tourada, e aí Mano Zapata desabafou. Ai, 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 mano, próximo. Esse pobre pueblo indígena está sendo massacrado pelos hacendeiros. Precisamos fazer alguma coisa, cabrón. E foi assim que a gente começou a lutar judicialmente pelo direito dos pueblos às suas terras. Como a gente não via resultado, a gente começou a se envolver com política. Em 1910, o governo resolveu promover uma eleição presidencial para acalmar a situação política no México. Foi aí que Mano Zapata começou a apoiar o candidato da oposição, o liberal Francisco Madero. Mas como a situação no campo só piorava, ele acabou chegando para mim e falando: "Mano, próximo, não há saída. El sistema es bruto. Yo me voy a la porrada." E aí ele se juntou com os grupos de guerrilha populares e não demorou para assumir a liderança do Exército Libertador del Sul. O exército derrubou o governo Porfírio e botou Madero no seu lugar, que tinha prometido reforma agrária, eleições diretas. Só que o X no Eve voltou atrás. Mas a pata continuou do lado dos pueblos. As forças do governo Madero tentaram conter a guerrilha, mas ela só aumentava. Mano Zapata só foi pego que armaram uma trairagem para ele, sendo assassinado no dia 9 de abril de 1919. Pois é, depois que morreu Zapata, os exércitos populares foram sendo reprimidos até sumirem. Só rolou uma reforma agrária em 1934 com o presidente Lázaro Cardenhas. Mas Zapata virou mito, né? E continuou inspirando lutas populares em toda a América Latina. Dia 8 de agosto, dia dele, o homem do chapelão, do bigodon e do trabucon, Emiliano Zapata. Semana que vem volvemos com outro cuento.
Bajo el suelo que amaste, donde vive tu clase de tierra y libertad.
Arriba, mano, próximo! Máximo respeito aí, todas as semanas com a gente, esse nosso personagem histórico, milenar aí, que sempre traz uma pitadinha da história do mundo pra gente, tudo que ele participou, todas as suas experiências aí nesses 10 mil anos de vida. Máximo respeito, mano, próximo, máximo respeito, Zapata, como já dizia Chico Science, viva Zapata, viva Zumbi, e é isso mesmo, vamos que vamos com Vai Dar Pé na Rua. Hoje estamos aqui no estúdio com Rafael Crespo e Conrado Ferrato, diretores do filme Limpam com Fogo, que já foi exibido aí em diversas salas do país, também está disponível na internet e que foi o grande vencedor do Festival Sesc de Cinema, aqui em São Paulo ganhou como melhor filme e no Nacional ganhou como melhor direção, né?
Exato.
É isso aí, gente. Então eu queria que vocês começassem apresentando um pouco como é que surgiu a ideia de fazer o documentário e como é que foi a repercussão depois que ele foi lançado.
Nosso documentário ele começou, na verdade, como um trabalho de conclusão de curso. Eu, o Conrado e o César, que é o outro diretor e produtor do documentário, a gente se conheceu na Faculdade de Jornalismo da PUC, que inclusive o pai Vito também...
Adora lá, a gente frequenta lá todo dia.
Exatamente. A ideia começou por um trabalho de nosso trabalho de conclusão de curso. O primeiro corte do filme foi feito durante o nosso último ano de faculdade, nós gostamos do resultado e resolvemos dar sequência e fazer o documentário. Para isso a gente colocou numa plataforma também de financiamento coletivo, assim como a Vai Dar Pé está utilizando a plataforma Benfeitoria. Nós utilizamos a plataforma do Catarse, deu certo, conseguimos arrecadar um valor, o valor esperado, e a partir daí a gente refilmou o documentário. Claro que a gente aproveitou algumas coisas do primeiro corte, mas a enorme maioria do filme foi refilmado em 2014 até a metade de 2015. E com o dinheiro arrecadado a gente também conseguiu finalizar o filme, que ficou pronto no meio do ano passado. E agora a gente mandou para alguns festivais, fez exibições num circuito alternativo. Inclusive a primeira exibição do filme foi numa ocupação, né?
Foi na ocupação da Funarte durante os protestos contra o governo Temer. Pra gente foi muito importante que o filme tenha estreado dentro desse contexto, porque justamente ele vem contra esse projeto higienista e, querendo ou não, de alusão à ditadura que hoje vem se instalando no país. Porque, querendo ou não, essa ideia de que existem pessoas que merecem um lugar privilegiado, nem privilegiado, um lugar mesmo na cidade, pessoas que não merecem, é uma herança dessa ditadura que, infelizmente, agora está voltando.
Yes, é isso aí, uma herança colonial até, né, da história do Brasil, né, historicamente. E o filme trata um pouco disso, né, da formação das favelas, né? E como é que se deu esse processo e o que vocês conseguiram, né, pesquisar a partir disso e demonstrar ali no filme. Como é que foi essa formação de favelas dentro de São Paulo, mais especificamente?
Cara, a formação de favelas da cidade de São Paulo, ela se deu ao longo de um processo de exclusão da população mais baixa do mercado imobiliário. Quando a gente fala mercado imobiliário, é importante deixar claro o seguinte. O fato de existir um mercado imobiliário já é um desvio, porque habitação, moradia, é um direito básico. Se você pegar na Constituição brasileira, ela coloca a educação como um direito básico, a saúde como um direito básico e a moradia também. Mas desde a Constituição de 88 e até antes dela, ela nunca foi tratada como assim. Ela sempre foi deixada para o mercado tomar conta. Dito isso, voltando para São Paulo. Então, o que as favelas foram ocupar? Elas foram ocupar as terras de ninguém, as terras estavam vazias. Então, aqui no centro tinha alguns rincões de terrenos vazios e, principalmente na periferia, os grandes terrenos vazios que foram sendo ocupados e, ao longo do tempo, estruturados para essas populações. Só que daí existe uma grande diferença. Na periferia, ao longo do tempo, as favelas elas foram se mudando o caráter delas. Daí, tipo, aquele barraco de madeira, depois com o tempo o pessoal vai construindo, vai fazendo uma casinha de tijolo, vai melhorando. Aqui no centro isso não acontece. E isso é muito importante dizer. Não acontece porque existe uma vigilância sobre essas comunidades. Uhum. Porque existe o sentimento de que aqui não. Essa comunidade aqui não vai ficar. Então, se você coloca o seu carrinho de mão de tijolo, provavelmente vai colar um policial e vai arranjar
algum problema. Onde você vai com isso daí, né?
Exato. É. E justamente porque elas não evoluem, elas são mais suscetíveis a incêndio. Então, daí você começa... Existe uma possível explicação por o fato que é o mais importante quando a gente fala de incêndio em favela, que é o fato das favelas mais bem localizadas de São Paulo são as que mais pegam fogo. Isso quer dizer que favelas que estão aqui no centro expandido, elas pegam fogo várias vezes. Ao longo do filme, alguns personagens que a gente acompanhou passaram por incêndios mais de uma vez. A Dona Conceição, que abre o filme, nós vimos ela passar por dois incêndios. Ou seja, ela perder tudo duas vezes.
Isso só no processo de filmagem mesmo.
Só no processo
mesmo,
de filmagem,
né?
De 2012, vai. 2012 até 2015.
O primeiro incêndio é em 2012 e o segundo incêndio é 2014.
Exato. Agora, você perguntou... Por que isso também? Tem que falar também que as favelas, elas não são algo anormal na cidade. A favela é uma solução que a cidade cria. Porque, assim, a população, ela demanda direitos. Ela precisa de saúde. Ela precisa de educação. E, querendo ou não, a urbanização de São Paulo, historicamente, ela aconteceu de forma desigual. O mobiliário urbano que fornece esses direitos está, em grande parte, concentrado aqui no centro. Então, a população que precisa disso, porque é justamente a população mais pobre, que precisa do Estado para ajudar ela a estabelecer esse mínimo de sobrevivência, vem tentar achar um espaço no centro para morar. E que espaço que ela vai achar? Justamente isso que sobra. Então, é uma dupla crueldade. É a crueldade de não te deixar morar e não te deixar ter acesso ao mínimo de sobrevivência, ao mínimo de cidadania. A cidadania brasileira não estabelecida. Então, no fundo, a gente está falando não só de ensino à favela, mas de direito à cidade. Tipo, pô, para quem que essa cidade se propõe? Para quem que essa cidade existe?
Uhum. Tem um dado do filme que eu acho impressionante aqui, já deve ter inclusive mudado, né? Nos últimos 20 anos foram mais de 1.200 incêndios, né? Registrados nas favelas de São Paulo, metade deles entre 2008 e 2012. Aí não tem como a gente deixar de lembrar a gestão do Gilberto Kassab, que foi um cara que, durante o governo dele, né, as favelas realmente, literalmente, pegaram fogo, né? Como é que foi a administração do Kassab e qual que é a grande diferença do que aconteceu na gestão dele para as outras gestões?
Ô, ou não, Xê, tem diferença? Desculpa, mano. Desculpa Manda. Interromper, mas só falar também dar um dado. Ano passado foram 222 incêndios ou mais até o final do ano. Então, a sua pergunta não livra a gestão de ninguém, né? Só para fazer
claro, esse balanço. Claro. Mas para a gente analisar também, essa gestão, esse período do Kassab foi um período muito complicado, né? Acho que a especulação imobiliária cresceu muito. Já era forte.
O período de governo do Kassab realmente foi muito crítico em relação aos incêndios em favelas na cidade de São Paulo. Uma correlação que a gente faz no filme é com financiamento de campanha. Tanto a gestão do Kassab quanto a gestão do Haddad foram amplamente financiadas pela indústria da construção civil.
Uhum.
Assim como os vereadores que participaram, que compuseram a CPI dos incêndios em favelas na cidade de São Paulo. Essa CPI aconteceu em 2012.
Peraí. Aconteceu.
Exato.
É preciso colocar um asterisco nesse acontecimento.
Exato. Ali, né? Ela teve as reuniões esvaziadas por ausência dos vereadores mesmo. Inclusive tem uma fala no filme, numa entrevista que na verdade nem é nossa, é do Carlos Carlos, que é um repórter que na época trabalhava para a TVT.
Grande Carlos Carlos, um salve para ele aí.
Exatamente. Ele estava entrevistando o Ricardo Teixeira, que era o...
Ele era presidente
da CPI.
Ele propôs a CPI dos incêndios em favela, meio que numa manobra política para dominar ela, porque se ele não propusesse, alguém ia propor, porque naquela época, em 2012, os incêndios estavam num ritmo alucinante, então já existia muita pulga atrás da orelha de muita gente.
Era galopante o aumento de incêndios em favelas, e principalmente em favelas bem localizadas, e eram incêndios devastadores. Porque às vezes a gente olha o índice, né? Ah, houve muito incêndio em favela, mas às vezes são focos pequenos e controlados de incêndio, né? Esse período de 2008-2012, além da grande quantidade, chama a atenção porque tiveram incêndios devastadores. Por exemplo, na favela do Moinho, em 2011, no final de 2011, houve um incêndio devastador, em que o número oficial de mortos foram 3, mas conversando com a comunidade, estão todos certos de que haviam mais moradores em situação de rua morando naquela região naquele momento, que houve um incêndio, que acabaram morrendo carbonizados, e esses números nunca foram contabilizados como mortas, né? Enfim, foram transformadas em números. Nesse caso, nem isso foram. E nessa entrevista que eu estava falando do Carlos Carlos com o Ricardo Teixeira, o Carlos Carlos fala: ah, mas vocês não estão fazendo nada. E a resposta do Ricardo Teixeira é: realmente, não estamos fazendo nada.
Na cara dura.
Na cara dura. Então, assim, o governo Kassab, ele foi muito escrachado nesse tema. Assim, tratou com muito descaso o sofrimento das famílias que perderam tudo com incêndios em favela.
Da mesma forma como o governo Dória também vem tratando esse problema, é importante lembrar que em fevereiro desse ano houve um incêndio na favela do... no fundo da favela ali de Paraisópolis, e a gestão Dória simplesmente ignorou o fato. Era o começo da gestão dele, ele está fazendo várias aparições públicas, vestido das mais diversas roupas aí, que até virou piada na época, e perguntaram: pô, será que ele vai se vestir de bombeiro aparecendo na favela? Porque esse projeto, é engraçado falar também dos números, porque não fazendo uma defesa do governo Haddad, porque esse problema continuou na gestão Haddad, mas tem um dado da gestão Kassab que é muito significativo. De 2013 para 2014, que foi a última gestão Kassab, para o primeiro ano da gestão Haddad, o número de incêndios em favela caiu 70% na cidade de São Paulo.
É só corrigindo, o último ano do Kassab foi 2012 e o primeiro do Haddad 2013.
Obrigado, errei os números, sou péssimo de números, sou de humanas, né, cara?
Mais parte, então é impressionante exatamente o dado, mas a gente lembra também, que nem o Gil falou, a gente não passa pano pra ninguém, o Haddad também prometeu que ia regularizar a situação na favela do Moinho, e aí ficou, e não fez nada, né? Inclusive, Pai Vitor, manda bala aí, Gil.
Ô, mano.
Senão
valeu.
Eu vou fazer 20 aqui, mano.
É que as telas estão na... Juro. A gente tem que se comunicar aqui,
ô, Gil, deixa eu fazer essa daí, que eu queria falar do Moinho, aproveitando.
Fique manda a bala, vontade,
mano. Não, então, a Alessandra, que foi lá na Vai da Pé da Rua, lá na Cidadã, ela trocou uma ideia com a gente falando que tinha outras formas de expulsar, vamos dizer assim, que era, por exemplo, ao invés de jogar em fogo, oferecerem um dinheiro para não sei o quê. Nesse trabalho que vocês fizeram, vocês conseguiram acompanhar isso? Existem outras formas, além do fogo, de exclusão, tanto da moradia quanto de outros direitos, né?
O fogo é construído como última alternativa. Porque realmente é um risco para ambos os lados. Digamos assim que... para quem coloca fogo ou para quem constrói um incêndio, porque a gente acredita muito mais numa construção social do incêndio. Se você deixar a favela sozinha, em algum momento, qualquer pequeno evento vai gerar um fogo. Eventos normais aqui na cidade construída são eventos muito perigosos numa favela. Então, coisa como vela, fogão aceso...
Já lastra muito rápido.
Sarau,
exatamente.
Show, né?
Agora, você perguntou sobre as outras formas. No nosso filme, fazer uma propaganda aqui, eu não vou contar a história para o pessoal assistir o filme, porque é para assistir o filme. A gente termina com um caso que é, no mínimo, suspeito. É o caso da favela da Penha. É, ao lado da favela da Penha existia em construção na... Eu não vou lembrar o ano agora. Eu errei uma vez, eu tô com medo de falar, de errar de novo.
O ano do incêndio da favela da Fazendinha ali na Penha é 2014.
2014. Ao lado da favela da Fazendinha existia um empreendimento sendo construído pela construtora Even. É... Nós fomos abordados por uma pessoa que... Eu não vou falar onde ela trabalha, mas ela acompanha a questão de habitação em São Paulo. E ela falou, foi fazer uma denúncia de que supostamente um engenheiro da Even tentou entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo para debater a expulsão da favela. Quando a resposta foi que não existe mais nenhuma política pública de previsão de expulsão de comunidades em São Paulo, ele foi embora e, estranhamente, um mês depois, essa favela pegou fogo. Mais estranho ainda é que depois do fogo da favela, a construtora tentou negociar com sobreviventes do incêndio um cheque despejo. Eu te dou um valor para você ir embora daqui. Isso, esse cheque despejo, é mais comum na cidade de São Paulo do que se faz valer. Isso é um absurdo. Você comprar o direito de moradia de alguém. Pô, aqui você não vai ficar, meu amigo, aqui você tá me atrapalhando.
Pega esse dinheirinho e vai para lá, né?
Exato, some da minha frente. No filme a gente aborda, explica bem melhor essa situação, foi muito crítico, até foge as palavras para explicar isso. Mas além do cheque despejo, existem diversos outros mecanismos. O Boulos, no nosso filme, ele fala que, tipo, na verdade, o mecanismo que é constante e perpétuo em São Paulo é a expulsão pelos aluguéis. Isso é uma coisa que se fala pouco, assim, que é a famosa gentrificação. O mercado, ele tá o tempo todo expulsando aqueles que têm menos poder aquisitivo para as bordas do sistema. Porque a cidadania é dada hoje para quem tem. Tem aquela música do Sabotage, que é respeito para quem tem. E essa é a lógica da cidade hoje. Respeito para quem tem. Quem não tem, meu amigo, é melhor se preocupar.
É isso mesmo, e a gente lembra que o programa da Favela do Moinho foi feito ali na Cidade da FM, quem quiser conferir, tá no Facebook da Vai da Pé. Manda bala, pai Vitor.
Bom, queria mandar um salve aqui pra rapaziada que tá mandando um salve, João Miranda, máximo respeito, Guilherme Almeida, Mano Ozzi, Santiago II mandou um salve pro Mano Próximo, falando que é um prazer ouvir essa ótima coluna autêntica, e mandou um abraço pra todos nós, então acho que em nome de todos nós eu mando um abraço de volta pro Mano Sabe.
É Mupstein.
E também o grandíssimo Pedro Jorge Ferrari, que comentou aqui, fala galera da Vai da Pé, respeito demais pelo trampo de vocês e que acompanhou a primeira versão do filme de vocês também. Então, máximo respeito aí, Pedro Jorge, agradecer todo mundo aí que está compartilhando, a gente está tendo uma resposta legal da rapaziada e acho que é hora da gente chamar o nosso amigo... Ou médio, mais ou menos.
A gente até gosta dele, né? Mas é que ele não ajuda. Toda semana a gente chama ele pra mandar aqui. Aí, pô, semana passada, hein, Cacá? Semana passada foi feio, hein? Vamos lá, então. Agora de Cacá Tibérios com a coluna Se Liga Meu aqui no Vai Dar Pé na Rua.
Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios. Esse é o Se Liga Meu, minha coluna opinativa aqui no Vai Dar Pé na Rua. Hoje o tema é mais um daqueles temas que a esquerda gosta de ficar minerando em busca de teorias da conspiração. Incêndios em favelas. Pelo que eu entendi, vocês estão baseando o programa naquele filme Limpam com Fogo. Então fui dar uma pesquisada, né, no filme, na equipe dele, descobri uma coisa logo de cara. A seleção de entrevistados é muito enviesada. Fernando Haddad, Leonardo Sakamoto, Nabil Bonduki, Hermínia Manicato, Ana Paula de Bruno, basicamente são representantes do PT e de movimentos que giram em torno do mesmo. Pois bem, não quis ser preconceituoso, como vocês dizem que eu sou, fui atrás também de entrevistas dos diretores. Um em específico me chamou bastante atenção. Em novembro de 2014, Rafael Crespo deu uma entrevista para o Ponte.org, que ele falou o seguinte: o que garante que vai haver um incêndio e que ele vai ser severo é a débil condição construtiva das favelas. Pequenos acidentes com fogão ou velas que renderiam sustos e prejuízos localizados em construções da cidade legalizada podem render tragédias de grandes proporções em favelas. Ou seja, o próprio diretor do filme assume que os incêndios e suas grandes consequências são fruto da condição precária das moradias, né? Quebrando a narrativa do próprio filme.
A favela é uma espécie de vácuo de poder em que o Estado é ausente, mas ao mesmo tempo responsável. É realmente uma situação muito delicada, porque o governo não pode retirar as pessoas dali sem ser autoritário e, por outro lado, não pode fomentar o desenvolvimento da região sem cair na armadilha da gentrificação. Ou seja, é um daqueles casos que não importa o que aconteça, vocês vão querer criticar. Ao meu ver, o poder público deve assumir suas limitações nesse sentido e partir para parcerias com a iniciativa privada. Espaços de gestão compartilhada são ótimos, mas temos poucos exemplos concretos ainda na cidade, né? São algumas praças ou quarteirões sob gestão de grandes empresas que funcionam no mesmo espaço. Mas nosso prefeito gestor e também o governo do estado deram um passo importante nesse sentido, abrindo concessões para parques da cidade. Espero que o exemplo do Ibirapuera, do Vila Lobos, que vão estar aí sob gestão da Nike, da Adidas, e que outros espaços de gestão mista, como esses, abram caminhos para parcerias também em processos de urbanização. Só assim a precariedade das vias e moradias será combatida. E aí esses pequenos acidentes com fogão ou velas, como colocou o diretor do filme, não se desdobrarão mais em grandes incêndios. Se liga, meu.
Yes, é isso aí, Cacá Tibérios, todas as semanas aqui com a gente, com a coluna Se Liga Meu. Mais uma vez aí, né, Pai Vitor, mandando seus comentários para a gente, os comentários diretamente da cena conservadora de São Paulo.
Ah, exatamente, Manu Chey. Queria aproveitar aqui também, antes de a gente responder o Cacá, eu recebi uma pergunta, até peço desculpa aqui pro Daniel que fez a pergunta, eu esqueci de comentar, mas ele quer saber se existe perspectiva de disponibilizar o filme para download.
Na verdade o filme ele estava disponível numa plataforma que é o Vimeo On Demand, mas por conta do licenciamento do Sesc, nós suspendemos o link temporariamente, até o contrato tá tudo certo, e a gente ainda não recebeu a resposta do Sesc em relação à liberdade que a gente vai ter de exibição do filme. A gente não sabe se a gente vai poder liberar na internet ou não vai, isso tudo vai depender do licenciamento do Sesc. Estamos aguardando essa resposta aí.
Mas já estamos negociando com o Sesc, logo menos, o pessoal que acompanha a página Limpo com Fogo, a gente vai ter novidades lá, não só em relação à disponibilização do filme online, como novas sessões do filme. A gente está sempre fazendo novas sessões. A semana passada a gente passou o filme no espaço da próxima companhia de teatro, ali no centro, que é uma companhia de teatro que trabalha com essa questão de direito à cidade e debater especulação imobiliária. Então é sempre acompanhar pela página, lá tem sempre novidade, quem quiser acompanhar o filme... Tem lá também sempre novas notícias.
Yes, é isso aí. facebook.com/ Limpam com Fogo. Substituição aqui no nosso Vai da Pé na Rua. Yes.
Segundo tempo.
Estamos de volta aqui. Leandro e a mim partiu agora para o jogo do Palmeiras. Pai Vito, por favor, então assuma as rédeas aí.
Barcelona. Queria a gente começasse a responder o Kaká. Vou começar a responder também. Vou abrir aqui os trabalhos. E aí ele fala que a esquerda busca a teoria de conspiração nas coisas e tal. Eu acho que tem muito também dessa questão da galera não entender que existe interesse, né? Teve um incêndio que aconteceu recentemente, dia 29 de julho, ali na região próxima do Favela do Moinho, que o AGCM acusou os moradores de botarem fogo lá. Os moradores acusam a AGCM de não só ter sido truculenta, como de ter ateado fogo lá nos barracos. Era um sábado, era 6 da manhã, a GCM chegou com 200 homens. O Jornal da Causa Operária, que não é meu preferido, mas eles colocam que o Dória
pô,
aqui
dá uma força
ordenou.
Pros cara, meu.
Não, mas não, tô só falando que não é meu preferido, não tô falando se é ruim, se é bom, falei que não é meu preferido.
Yes.
E o subprefeito da Sé, ele defende a questão da GCM, etc. Ele que é artista plástico e mergulhador, vai lembrar que ele foi indicado pelo Dória, mesmo sendo condenado em segunda instância por improbidade administrativa, tendo mantido aberto um shopping center na Moca, quando ele estava ali na gestão do José Serra, em 2006, e ele já foi condenado em segunda instância. Então, o nosso prefeito gestor não está muito aí para a questão de quem ele está trabalhando. Então, o nosso artista plástico e mergulhador também é condenado em segunda instância por improbidade administrativa.
É bom a gente lembrar o nome dele, Eduardo Odiloac, né, o subprefeito da Sé aí, foi pego em improbidade administrativa quando era subprefeito da Moca, e por conta de uma construção de um shopping center irregular, depois foi fazer perseguição para cima de ambulantes e artistas de rua. Tem tudo lá no vaidapé.com.br, essa contradição aí do grande... Grande não, né? Do Eduardo Odiloac aí.
É, e vale comentar só também que a prefeitura do Dória, quando foi questionada pela reportagem do Estadão, falou que ele não tinha lei, ele não tinha problema com a lei da ficha limpa, então ele podia ser prefeito. Mesmo condenado em segunda instância, isso não era um problema. Mas, rapaziada, queria que vocês falassem então da seleção de entrevistados de vocês, que o Mano Kaká criticou, né?
Eu queria dizer assim, que o filme ele aborda políticos de diversos partidos, inclusive, além do Haddad, que é membro do PT, nós convidamos o Kassab para dar entrevista, houve uma recusa, e no lugar dele, quem deu entrevista foi a Elizabeth França, apelidada de trator da prefeitura na gestão do Kassab. Ela era secretária de habitação.
Carinhoso.
Não, mas ela adotou o nome, assim, não, ela não se incomoda.
Ela é um trator, né?
Ela é um trator. Enfim, ela deu a entrevista no lugar do Kassab por opção do Kassab. O convite foi destinado ao ex-prefeito de São Paulo.
Além disso, também entrevistou diversos vereadores de diversos partidos, inclusive o Floriano Pêssaro, que é do PSDB, na época vereador, agora ele é deputado, eu nunca sei se é estadual ou federal, mas ele não assumiu o cargo, ele atualmente trabalha como secretário de assistência social do governo-geral do Alckmin e é um dos grandes cabeças por trás de toda essa operação na Cracolândia. Pessoa de bem, quem viu o filme sabe que ele é um cara legal, assim, só defende coisas boas para a população mais pobre de São Paulo.
A gente vê que as coisas não são à toa, né? O trabalho bem feito ali, né, para o governo naquela época, depois rende uma possibilidade aí de fazer um outro trabalho que também tem o higienismo como marca, né?
Exato.
Mas, gente, eu queria que vocês comentassem um pouco esse caso que o Vitão citou ali no Bixiga, né?
Sim.
Foi um caso muito mal explicado até agora. A prefeitura diz que foram os próprios moradores ali debaixo do viaduto que colocaram fogo. Uma coisa surreal, né? De você pensar que as pessoas colocam fogo nas próprios pertences, mas negam até o final que a GCM tenha colocado fogo. Como é que vocês viram esse caso aí? Ele se insere nessa série de casos?
Se insere sem dúvida, até porque que é o segundo caso do ano parecido. No começo do ano, de novo, em relação à Cracolândia, houve aquela operação desastrosa de tentar acabar com essa região fantasma da cidade, que aconteceu, você só empurrou a Cracolândia para a Praça Princesa Isabel. A tentativa de limpar a Praça Princesa Isabel, a GCM, uma situação, e a GCM e a PM, uma situação muito parecida com essa agora do Bixiga, chegou de manhã, tentaram expulsar as pessoas, e durante a confusão do processo de reintegração de posse, que é sempre confuso, é sempre uma situação de conflito. Estranhamente, de novo, pegou-se fogo. Inclusive, tem um vídeo do Caio Castor, que é um vídeo repórter que...
Máximo respeito.
Máximo respeito. Ele flagrou, no começo do ano agora, na Praça de Isabel, um policial nitidamente atuando, falando: pô, pessoal, por que vocês tacaram fogo aqui? Não era pra tacar fogo. Não, até
lamentável,
certo,
né?
Dá até um certo asco de ver. Então, eu não posso afirmar, eu não tenho provas. Eu não consigo, eu nunca vou conseguir ter todas as provas para falar, aconteceu isso. Até porque incêndio, uma situação tão precária quanto essa, é devastador, não sobra prova. Com que eu vou ter de prova? Se eu posso ter um fósforo que vai tacar fogo em tudo? Eu vou achar o fósforo no meio daquilo? Não, mas é muito estranho. Até porque uma comunidade está resistindo para ficar no local, por que estacariam fogo nas próprias pertences? Por que estacariam fogo se o incêndio deixaria eles numa situação mais precária do que antes para resistir? Porque uma coisa que a gente viu, nós acompanhamos vários incêndios durante todo o processo de produção do filme, uma coisa que é igual em todos os incêndios é o desejo, o desespero das pessoas de se manter no local. Na favela do Piolho, que a gente viu pegar duas vezes no segundo incêndio, eu fui lá logo de manhã, no dia seguinte do incêndio, e enquanto o chão ainda estava quente, saía fumaça do chão, as pessoas estavam martelando, tentando reconstruir os barracos dela. E, tipo, então é uma situação de desespero limite, assim. Então é um argumento quase cretino falar que as pessoas tacaram fogo, porque... Eu não consigo imaginar o incentivo que elas teriam para isso. Não,
é você tratar uma pessoa em situação de precariedade, que mora numa favela, como diferente de você. Por que você tacaria fogo na sua casa? Agora pergunte por que a outra pessoa tacaria fogo na casa dela, entendeu? Uhum. Ela não é um ser humano geneticamente modificado. Ela é um ser humano assim como você. Ela não vai tacar fogo na casa dela. Foi o que o Conrado falou. Eles estão resistindo para ficar naquele espaço. Por qual razão essa pessoa tacaria fogo na própria residência? É um argumento muito furado.
E Shea, para além disso, né, mano? A gente está falando de incêndios criminosos, supostamente criminosos. Criminoso também é aquele incêndio que ele acontece por causa da precariedade das pessoas, né? A ausência do Estado também é criminosa e gera incêndios nas favelas. Então, todos esses tipos de incêndios são criminosos. E isso a gente tem que deixar muito claro para fugir desses clichês aí que proferiu o meu amigo Cacá Tibérios.
Acho que tem uma questão que ele colocou, mas não sei que é importante a gente pensar, que é esses processos de urbanização que ele fala, que é propagandeado por aí. Queria também saber a opinião de vocês. Porque se usa palavras, né, a gente já comentou, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, elas vêm como reformas, né, como coisas que vão
modernização, né?
E a urbanização também é, tipo, a gente vai permitir com que essas pessoas... Só que a gente vê, por exemplo, na favela do São Remo, que é um caso que eu cheguei a acompanhar na época que eu estudava ali na Fifeleste, que esse tipo de processo costuma tirar o pessoal de lá. Não é urbanização é só um nome bonito para uma outra política. Como é que vocês que estudaram, que investigaram esse caso, o que poderia ajudar a rapaziada ali na quebrada que sim está numa condição ali suscetível a possíveis incêndios, por exemplo?
Olha, preciso falar duas coisas. Primeiro, a urbanização das favelas é necessária, porque urbanizar é dar dignidade para essas pessoas. Porque quando a gente fala de urbanização, realmente é um termo bonito e ele é meio vago. Mas urbanizar, basicamente, você impedir que essa habitação pegue fogo, você dá saneamento básico, dá banheiro, dá onde tomar banho. A BBC publicou uma matéria, acho que foi ontem à noite, mostrando como é que é o cotidiano de uma família que mora em favela. Eu acho que todo mundo deveria assistir para saber exatamente o que é isso. Então, é óbvio que é preciso ir atrás. Só que, historicamente, ainda mais em São Paulo, aqui no reino do Tucanistão, sempre existiu algo de podre no reino aqui de São Paulo, essa melhoria é usada como forma de expulsão. Citou o caso do São Remo, eu tenho um caso mais dramático, que é o caso do Jardim Santa Edith, que é ali na final da Roberto Marinho, antigas Águas Espraiadas, em frente ao Hilton.
Ali o que aconteceu foi...
É bizarro, é um caso maluco. Inclusive, quem quiser saber bem detalhadamente, recomendo o livro da Mariana Fix, Parceiros da Exclusão, que ela acompanha todo o processo de desalojamento das pessoas dali. Basicamente, existe uma comunidade para... Eu não vou saber os números, de novo, eu sou de humanas, eu sou péssimo em números, mas para centenas de famílias e... Para se fazer a obra que da Ponte Estaiada, que beneficiava a Globo, que é o fundo do estúdio da Globo, além da obra da Roberto Marinho, ele tirou-se essa comunidade e construiu-se um lugar, um prédio piloto de moradia. Inclusive, esse prédio ganhou vários prêmios e realmente o prédio é interessante enquanto projeto urbanístico. Mas ele não contemplava todas as pessoas do local. Então, como é que você vai fazer uma operação urbana vendendo... habitação de qualidade e moradia para as pessoas que estão lá, que as pessoas não seriam removidas, e você faz menos unidades do que pessoas têm lá. É assumir a expulsão. E essa história se repete várias e várias vezes. Falando de urbanização, é preciso deixar claro também que essa é uma política que deveria ser... Essa é a política que vai acabar com o incêndio de favela. E não é uma coisa... complexa. Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer para acabar com o incêndio de favela é usar o conhecimento técnico que nós temos hoje. Porque, assim, a defesa civil, ela tem um conhecimento técnico e ela aplica ele no caso das encostas. Toda vez que eu chegar perto do verão, época de chuva, existe todo um mapeamento e a defesa civil vai entrar em contato com as comunidades que moram em encostas para fazer uma conscientização. Quem está em situação de extremo risco é retirado. Então, não é impossível, não é uma coisa maluca. Agora, por que em favela não? Por que em favela a gente não tem um mapeamento das favelas com caráter construtivo mais baixo? Por que a gente não consegue chegar nessas favelas e propor a urbanização junto com as comunidades? Porque também existe essa mentalidade do poder público como resposta de cima para baixo. Uhum. E nunca existe esse diálogo. Nunca, não posso afirmar também, mas na maioria das vezes não existe esse diálogo com a comunidade de construir um espaço em comum. O caso do Moinho é dramático.
Dramático.
De você falar, pô, eu preciso tirar você daqui. Porque até a comunidade do Moinho, ela, querendo ou não, ela está num local complicado, entre linhas de trem... E é o terreno que sobrou, mas é insalubre. Só que em nenhum momento o poder público chegou e falando: qual alternativa podemos arranjar com vocês? Onde vocês querem morar? Nós temos outras alternativas aqui. Não, a conversa é sempre: vocês têm que sair daqui, da cima para baixo, machadada. Então, na verdade, é sempre uma questão muito mais complexa. Urbanização é dar dignidade para as pessoas, mas é claro que no pacotinho Doriana, gestor, sempre vem um brigadeiro a mais ali.
Eu queria só esclarecer uma coisa, que a urbanização é uma ferramenta, né? E essa ferramenta ela pode atender dois conceitos diferentes de progresso. Um deles é um progresso de bem-estar social. Nesse caso, a ferramenta da urbanização ela vai atender as pessoas que precisam da urbanização, que no caso são moradores de favelas ou habitações precárias. Ou ela pode atender o neoliberalismo, né? E quando a urbanização ela atende o neoliberalismo, ela pensa primeiro no valor monetário e depois no bem-estar das pessoas. Nesse caso, ela vai, essa ferramenta vai priorizar a valorização daquele local que será urbanizado. Então, essas populações serão expulsas para a periferia ou para outras...
Porque é importante falar isso. Dentro da lógica de mercado, pobre desvaloriza. Se você vai fazer um empreendimento, você não vai querer ter pobre perto porque você vai tirar menos dinheiro daquilo ali. Então, os incêndios respondem muito a essa lógica. Quando a gente fala que as favelas mais bem localizadas são as que mais pegam fogo, é exatamente isso que a gente está falando. A gente está falando que nos locais onde mais rola dinheiro imobiliário, onde tem mais banco de terra para as construtoras, existem forças sinistras trabalhando para expulsar com mais ímpeto as pessoas. E sendo um incêndio favela a última ferramenta. Existe uma série, a caixinha de ferramentas tem uma série de chaves de fenda para ser usada antes de chegar no incêndio favela. Então, toda vez que você ver um incêndio favela, é importante salientar que você tem isso na cabeça, que, mano, até chegar ali, já aconteceram diversas e diversas quebras de direitos humanos ali.
E inclusive dos próprios vizinhos, né? Quando são religiões privilegiadas. A gente teve a matéria do Fabrício Amorim recentemente na Vai da Pé, que fala sobre a última favela ali da região da Vila Olímpia, né? Ali na região da Rua Funchal, que também é uma favela que tem sido... Ela foi prometida um projeto de urbanização ali, né? Que até hoje não aconteceu e que só aconteceu até hoje, que derrubei até minha água aqui, os despejos das famílias. E a situação da Avenida Água Espraiada ali, da Nova Roberto Marinho, é lamentável e dramática também. Alguma coisa tá para acontecer ali. O Dória, inclusive, já disse que vai tratar aquela região como tratou a Cracolândia, né? Que aquela seria a segunda Cracolândia da cidade de São Paulo. Então é muito importante também aí a gente ficar com os olhos abertos para todas essas questões. Certo, pai?
Certo, E vale também colocar, a gente recebeu aí o pessoal da Favela do Moinho, eles comentavam como tinha vigilância policial ali frequentemente. Então, por exemplo, o Criolo canta, né? Do Aslaje Triplex. Recentemente o pessoal da Quebrada conseguiu construir casas melhores, etc. Mas com a vigilância da polícia na Favela do Moinho, por exemplo, eles não conseguem entrar com tijolo. Fica o tempo inteiro ali a polícia em volta e etc. E eles vão sendo cada vez mais jogados para a marginalidade ali da cidade. Diga lá, Mano Gil.
Pode crer, mano. Eu queria fazer um contraponto aí também, Sheik.
Para finalizar, Gil.
Para finalizar, que a gente sempre fala dos incêndios, de tudo que acontece de ruim, né, dentro das favelas, mas também existe depois um processo de reconstrução que, sim, é muito massa, né? Que a Vai da Pé, inclusive, participou em 2014 lá no Piolho. E eu queria que vocês falassem, assim, só para dar essa pincelada final, que é importante também.
Cara, nesse caso de reconstrução, um caso que o filme já estava pronto, então eu não acompanhei enquanto produtor, diretor do Limpa com Fogo, mas enquanto pessoa interessada em urbanismo e principalmente na construção de uma cidade mais justa, que foi o caso da Vila Esperança em Osasco. Foi um incêndio devastador, destruiu a comunidade... Mas eles, eu nem sei de onde eles tiraram esse ímpeto para isso, eles tiveram a ideia de reconstruir a cidade, a favela, como um bairro. E para isso, eles fizeram uma campanha de crowdfunding e de doações, e eles tiveram a sorte, acho que foi teve um escritório de urbanismo que ajudaram eles. Então agora, tipo, ao invés de reconstruir a favela emergencialmente, que geralmente os casos são esses, como eu falei, existe uma união na hora, mas você vai reconstruir o barraco. Que eu acompanhei bastante com o caso da favela do Piolho. A favela do Piolho, originalmente, o terreno onde ela está deveria ser uma rua. Deveria ser uma rua, escambau, né? Na verdade, até que você falou do corredor da Águas Espraiadas, uhum. É engraçado que lá é um corredor histórico de favelas. Uhum. A favela mais antiga de São Paulo ficava lá, que era a favela do Buraco Quente, que estranhamente o monotrilho fez uma curva e destruiu a favela do Buraco Quente, que é a favela mais antiga de São Paulo, sem deixar nenhuma memória do local.
O próprio canão do Sabotagem, né, também já não existe mais.
Exato, então é maluco, porque existe também essa briga para ver... existe uma história de São Paulo que é permitida, uma história de São Paulo que não é permitida. E a história dessas comunidades nunca é lembrada. É preciso lembrar isso, que elas, sim, chegaram antes ali. Mas voltando, então a favela do Piolho, o local, supostamente deveria ser uma rua. Então construiu-se rápido, porque eles tinham muito, muito medo de que 12 horas depois do incêndio, alguém ia pegar uma betoneira e tacar cimento em cima, tacar asfalto em cima, e acabou-se a favela, nunca se constrói mais. Então eu gosto de lembrar o caso da Vila Esperança, porque eles tiveram, eu vou falar paciência, mas acho que não é essa a palavra, eles tiveram, sei lá, espírito, planejamento para fazer isso com calma e transformar isso num bairro. Talvez eles conseguiram fazer isso porque talvez fique mais afastado, né? De novo, responde aquela lógica de vigilância do centro. Mas isso deveria acontecer sempre. Cada incêndio deveria ser lembrado como deve ser uma lembrança de que aquilo ali, só de estar naquela situação, já é uma quebra de norma. As pessoas, ninguém deveria morar assim. Morar não é isso. Isso é sobreviver. É mais baixo que sobreviver. Então, sabe, se você, toda vez que você vê alguém numa situação tão precária como, velho, você perdeu tudo, você não tem onde morar, você não tem onde tomar banho, você não tem onde tomar água, você tá com todas as suas coisas na rua e você tem que ir pro emprego no dia seguinte, porque, sabe, você mora numa favela, você tem que ganhar o seu mínimo salário ali pra conseguir.
E o chefe não vai entender que pegou fogo na sua casa, né?
O chefe, muitas vezes, ele mora no prédio do lado e tá pouco se ferrando com você também. Então, falar sobre a construção é falar sobre esse desespero, e eu queria que casos como o da Vila Esperança se repetisse cada vez mais. Eu queria que esse fosse a norma e não a exceção. Infelizmente não é.
Yes, acho que a gente também gostaria que documentários como esses fossem feitos cada vez mais, né? Tanto na forma de TCC aí, quanto para a produção de documentários. O Catarse está aí, todas as plataformas de financiamento coletivo, as boas ideias podem florescer cada vez mais. A gente lembra também a nossa campanha de financiamento da Vai Da Pé, lançada nessa segunda-feira. Apoia a mídia independente aí, benfeitoria.com/vaidapé, nossa primeira campanha de financiamento. Você pode doar qualquer valor para o coletivo continuar existindo, fazendo rádio, fazendo vídeo, fazendo série, fazendo notícias e tudo mais que a gente faz, revistas também, né? E se você quiser apoiar um valor avulso, você pode entrar pelo site da Vai Da Pé, vaidapé.com.br/sobre, e também apoia lá. Certo, gente, queria agradecer demais aí a presença de vocês, queria que vocês dessem um último salve para a Central 3 e a gente passa a bola para essa mesa aqui.
Valeu, queria dar um salve a todos vocês, muito obrigado, um salve aos ouvintes e um salve especial ao pai Vito, que é amigo de longa data.
Grande pai.
Amigo de mais de 10 anos de...
Já fizemos bullying em corintianos no colegial, né?
Muito, muito.
Amigo hoje estão sofrendo.
Então, já saímos do colegial.
Faz bullying agora, não dá pra fazer bullying agora, né? Não. Também queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar mais uma vez sobre esse problema. A gente fez um trabalho que ficou anos fazendo, então cada vez que a gente tem a oportunidade de levar essa perspectiva aqui, ainda é muito raro em São Paulo, é um prazer inenarrável. Espero que iniciativas como a da Vai Da Pé cada vez surjam cada vez mais, e a Vai Da Pé cresça cada vez mais, levando esse debate muito importante para a população de São Paulo. Muito obrigado a todos.
É isso aí.
Só deem os canais de vocês para o pessoal acompanhar também, né?
A gente tem a página no Facebook, né, que é facebook.com/limpamcomfogo. A galera pode acompanhar lá novidades sobre novas exibições, a gente compartilha notícias de vários canais relacionados a populações em situação precária de moradia e outros assuntos.
Também tem o site, o limpocomfogo.com.br. Quem quiser também pode acompanhar lá. Sempre novidades sobre sessões e tudo mais. Devemos anunciar novas sessões em breve aí. Estamos negociando com o Sesc e alguns outros lugares. Então, quem quiser assistir o filme, quem ainda não assistiu, fique esperto lá que vai ter sempre coisa nova.
Yes, é isso aí, Pai Vitor. Não há tempo para mais nada. Eu queria os últimos comentários aqui. Quase que eu derrubo a segunda água do dia. A terceira a gente já pede música no Fantástico. Queria pedir para o nosso mano Alan presença sempre, frequente. É isso aí, não tem essa de convidado não. Tá sempre junto. Salve, salve, Alan.
Salve, salve, mano Shea. Valeu aí, galera. Vou dar um tchau rapidinho aí, porque a gente tá com pouco tempo. Mas é isso. E se liga também na campanha da Central 3, que eles têm uma arrecadação
também recorrente. Massa.
Então vai dar pé... Central 3 e também o que a galera aqui do Limpam com Fogo fazer, porque eu imagino que eles têm outros próximos planos aí. É nóis, yes!
Salve, salve, mano Cheia! Aqui rola no Intelect. É isso, salve! Uma boa noite aí pra vocês, convidados, muito massa, mano. Obrigado por colarem, a gente tá junto nessas. Beijo, mãe, parabéns!
Yes, máximo respeito. Também queria aqui aproveitar para mandar um salve para quem compartilhou aqui a página Água para o Irmão de Rua, Tulipa Negra, grandíssimo Luiz Júnior do Craco Resiste, Coletivo Democracia Corintiana, Paula Serra, Verônica Miranda, Rodney Ferronato, e aí a rapaziada aqui, Rafael Mixuki, nos desculpa aí, mas às vezes é difícil ler rápido assim. E máximo respeito, todo mundo que acompanhou, a audiência hoje foi muito boa mesmo. Agradecer mais uma vez a Central 3, certo? A gente teve a nossa substituição aqui hoje de trabalhos técnicos, finalizando hoje com o Matias, certo?
Primeira substituição de técnico, né?
Pois é, os caras trocou pra play. E é isso, voltamos na semana que vem, segunda-feira às 20 horas na Cidade FM. E quarta-feira
salve.
Estamos aqui de novo, a gente vai fechar com uma música chamada Chuva na Favela, porque... As atuações do poder público e da elite para cima das quebradas sempre foi uma coisa recorrente e o samba denunciou isso por muito tempo, foi a grande voz de resistência. Então a gente vai com essa, Georgette da Mocidade é quem vai cantar e Chuva na Favela, yes!
Laia, laia, laia. E ninguém percebeu. Foi um forte temporal e a favela virou um lamaçal. A favela desceu tão depressa que ninguém percebeu. Temporal e a favela virou um lamaçal.
Favela, favela, vamos rezar por ela.
Favela, favela, vamos rezar por ela.
Tão necessária, mas também tão traiçoeira. E água só é mansa quando vem pela torneira. Se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela.
Se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela.
Favela, oh, favela, vamos rezar, vamos rezar por ela.
Favela, favela, vamos rezar por ela.
Chururu, chuva,
então traiçoeira e água só é mansa. Quando vem pela torneira, se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela.
Se o mais belo castelo se curva diante dela, imaginem uma pobre favela.
Favela.